Capítulo 2. Tão doce como amarga, a civilização do açúcar. Epígrafe. Quem vir na escuridade da noite aquelas fornalhas tremendas, perpetuamente ardentes, o ruído das rodas, das cadeias, da gente toda da cor da mesma noite, trabalhando vivamente e gemendo tudo ao mesmo tempo, sem momento de tréguas, nem de descanso. Quem vir, enfim, toda aquela a máquina e aparato confuso e estrondoso daquela Babilônia, não poderá duvidar, ainda que tenha visto Etnas e Vesúvios, que é uma semelhança de inferno. Padre Antônio Vieira. Parte 1. Uma civilização do açúcar. Difícil entender como este local, perdido entre o paraíso e o inferno, iria aos poucos se definir como um território importante para o comércio da doçura e fazer largo uso do chamado trato dos viventes, também conhecido como uma infame comércio de almas. Hora de puxar o fio do começo dessa história. Até porque nada na vida é só natural ou mero presente dos deuses. Aprendemos a gostar de lugares, sensações e produtos que, muitas vezes, são inventados e têm data de criação. Aprendemos a identificá-los e a nos familiarizar com eles. Se empresas e sociedades coloniais foram criadas pelos europeus nas novas terras americanas, caso do Caribe e do Brasil, o mesmo pode ser dito a respeito do açúcar. Seres humanos fazem comida com praticamente tudo que encontram, e suas escolhas e práticas alimentares revelam distinções significativas entre gerações, culturas, gêneros, classes sociais ou regiões. É por isso que o açúcar não pode ser entendido somente como um produto. Ele é, como veremos, também um produtor de códigos, costumes e hábitos. Foi no século XVI que se inventou e disseminou um desejo de doçura, não que inexistisse o consumo de frutas ou mesmo do mel como recurso para adocicar os alimentos, mas o gosto pelo doce, sua transformação em necessidade universal, só se dá num momento preciso da história do Ocidente. É apenas a partir de 1650 que o açúcar, em especial aquele feito de cana, converte-se de um luxo raro num produto corriqueiro e basicamente obrigatório. Enquanto o mel era conhecido desde Pix Caseras do açúcar e mais particularmente da sacarose, substância extraída da cana a partir de conhecimentos técnicos específicos, se teve notícia tardiamente, e o produto recebeu consumo alargado há apenas 500 anos. Em 1000 depois de Cristo, poucos sabiam de sua existência, mas já no século XVII, a nobreza e os mais abonados se tornaram viciados em açúcar, o qual entrou na medicina ocidental, que lhe atribuía poderes curativos, na imaginação literária e nas mesas de boa sociedade. As primeiras referências à cana datam de 8000 a.C. e são provenientes de Nova Guiné. Os registros permanecem esparsos até 2000 anos depois, quando a planta teria chegado às Filipinas, à Índia e possivelmente à Indonésia. Porém, notícias sobre o processo de fabricação do açúcar só aparecem de forma sistemática a partir de 350 d.C., na Índia, tornando-se mais constantes em 500 d.C. Foram os árabes com a invasão da Espanha em 711 que introduziram a cana-de-açúcar na Europa. Desenvolveram a arte de fazer açúcar e o gosto por diferentes tipos de doçura. O produto passou a ser utilizado como ingrediente, medicamento, iguaria ou apenas para adoçar, o que fosse, um chá, um pão ou uma torta. Nessa época já podiam ser encontradas plantações de cana no norte da África, em várias ilhas do Mediterrâneo, notadamente na Sicília. Mas foi com as cruzadas que a experiência e o consumo aumentaram de fato, sobretudo com a maior circulação do produto entre a África e a Europa. A partir daí, o gênero entrou na lista das desejadas especiarias, que incluíam também o cravo, a pimenta e a canela, constando da relação de posses de reis, dos dotes de princesas, de testamentos de nobreza e assim por diante. Embora a rota geográfica e cronológica das especiarias esteja de certo modo estabelecida pela historiografia, até hoje se discute acerca da popularidade desse produto e o motivo que levou a rica e poderosa Europa a se render ao desejo de uma dieta mais temperada, apimentada, defumada, cheirosa, curada, oleosa, picante ou simplesmente doce. A melhor explicação é aquela que admite ter sido essa uma maneira de abrir mão de uma culinária previsível e sem graça para aderir a uma alimentação variada, com mais sabor e capaz de satisfazer as vontades mais inusitadas. O produto era igualmente de fácil preservação, convertendo-se num estranho objeto de desejo de poder nas mãos de reis e mercadores. Daí a se transformar em gênero de primeira necessidade, não demorou. O processo foi até rápido. e teve como consequência investimentos crescentes do comércio e produção da sacarose. Foi o caso do Reino de Portugal, que fez esse tipo de economia uma solução para o problema que enfrentava em seus domínios, tanto na África como na América. Como estímulo adicional à decisão da monarquia lusitana, a produção açucareira que florescera no Mediterrâneo, principalmente na Sicília e na Espanha Moura, começava na época a decair. Assim, por iniciativa do infante Dom Henrique, importaram-se da Sicília as primeiras mudas de cana, plantadas inicialmente na Ilha da Madeira, que logo se tornou o maior monocultor do Ocidente, produzindo, no princípio do século XVI, mais de 177 mil arrobas de açúcar branco e 230 mil de açúcar mascavo, além de outras de qualidade inferiores. Mas a ascensão da cultura açucareira na ilha foi tão veloz quanto seu declínio. Dali, ela rapidamente se espalhou para os arquipélagos de Açores, Cabo Verde e São Tomé. De início, o comércio do açúcar produzido nessas ilhas do Atlântico foi controlado por genoveses e venezianos. Contudo, já por volta de 1472, seriam os flamengos, a essa altura senhores da distribuição de produtos para o mercado português, que se assenhorariam da tarefa. Portugal, fazia algum tempo, vinha estreitando contatos, não só comerciais, como financeiros com banqueiros genoveses e flamengos, que lhe facultavam linhas de crédito para investimento básico. De fato, o interesse dos Países Baixos pelo Portugal antecedeu, e muito, a criação da Companhia das Índias em 1621. Portugal e Países Baixos praticavam um largo comércio na época, e os navios neerlandeses traziam para os portos portugueses não apenas as mercadorias do norte da Europa, trigo, madeira, metais e outras manufaturas, mas produtos de sua própria indústria, como peixe, manteiga e queijo. Já no retorno a partir de Lisboa, chegavam carregados de sal grosso, vinhos, especiarias e drogas do leste da África, além de madeiras e, mais tarde, açúcar do Brasil. Não poucas vezes, por ordem dos Filipes da Espanha, que mantinha uma relação beligerante com a Holanda protestante, os navios holandeses sofreram embargos nos portos de Portugal, ocasionando interrupções temporárias no comércio, mas não seu cancelamento. Após o declínio da Ilha da Madeira, seria em São Tomé que a indústria da cana prosperaria. Já nesse contexto, a mão de obra utilizada na produção era escrava. Só no ano de 1516 eles desembarcaram 4 mil escravos e em 1554 a população era composta de 600 brancos, o mesmo número de mulatos e 2 mil cativos empregados na lavoura. Mais tarde, em virtude de sua proximidade com a costa da África, a ilha se transformaria em um verdadeiro entreposto de tráfico atlântico de escravos para o Novo Mundo. Esse comércio era tão lucrativo para a metrópole portuguesa que acabou virando a atividade principal da ilha. Em meados do 16, quando a economia açucareira encontrou dificuldades no local, São Tomé voltou-se totalmente para o tráfico, sendo suprido em especial pelos mercados de Benin, Angola e Senegâmbia. A Ilha de São Tomé se tornaria então uma espécie de grande experimento para as atividades futuras no Brasil. As técnicas de produção, a organização interna, a proporção entre colonos e escravos virariam lições bem aprendidas e logo aplicadas. Até mesmo a resistência escrava, sobretudo no ano de 1574, ficaria na memória dos novos senhores, que agora tinham como destino a colônia americana. No entanto, os portugueses haviam amadurecido com a experiência. Ainda que não tivessem noção precisa acerca da extensão das terras do Novo Mundo, conheciam relativamente bem a faixa litorânea e sabiam que era necessário povoá-la, até para impedir as invasões estrangeiras que começavam a pipocar pela costa. Por outro lado, a essas alturas o açúcar, bem como as demais especiarias, alcançavam preços altos na Europa e contavam com o mercado em expansão. E desse modo, juntando 2 mais 2, o útil ao agradável e lucrativo, abria-se mão da política de meros povoamentos para inaugurar uma forma de colonização com um novo sentido. Até então, Portugal limitava-se a comercializar os produtos encontrados em suas possessões, como fizera com o pau-brasil, por exemplo. Agora, o projeto tinha envergadura maior e podia e pedia investimentos mais vultosos, já que significava transformar a empresa colonial num sistema produtivo de fluxo constante, tendo por base produtos diretamente dirigidos para o mercado europeu. Não se tratava apenas de ocupar a terra, e sim de explorá-la de maneira proveitosa. Assim, a escolha da monocultura no açúcar veio bem a calhar.
Portugal
Portugal possuía não só consolidada experiência prévia, mas também conhecimento de como comercializar e distribuir o produto. Ainda a despeito de não dominar o território em sua inteireza, sabia-se que a oferta de terra era ampla, o que poderia estimular o afluxo de capitais ociosos na metrópole. Mas o objetivo principal era mesmo a produção especializada, em larga escala, para o mercado europeu, e não exatamente a fixação da população. O resultado foi a invenção de novos tipos de colônias tropicais, fadadas à agricultura de gêneros complementares aos de clima temperado e de consumo fácil nas metrópoles. Esses seriam também entrepostos de economia aberta, uma vez que sua lógica era dada pelas demandas do mercado externo, não do interno. Por isso, às vezes chegava até a faltar açúcar nas colônias. De todo modo, montou-se uma estrutura baseada na formação de grandes unidades produtivas, os latifúndios, dedicadas ao plantio de um só gênero de exportação e à produção em larga escala. As determinações dessa época moderna criavam economias dependentes, muito especializadas e que visavam a maximização de recursos e dos lucros fora de seu território. O açúcar cumpria todos esses requisitos e faria a alegria do mercado europeu, ávido por doçura em pó. Sabemos que necessidades podem ser criadas e que o consumo está muitas vezes sujeito a paixões da moda. O chá preto, que contém cafeína, era consumido na Ásia como estimulante, já no Ocidente entrou nos costumes como tranquilizante. Era tomado às 5 da tarde e ajudava na tarefa de lograr uma noite tranquila e repousante. Porém, o grande coqueluche foi mesmo o açúcar, que agora andava em voga não como medicamento, mas como alimento que lembrava o excesso. Excesso de doce, excesso de sabor, excesso de calorias e de alegria. Parte 2. O açúcar chega ao Brasil. A primeira vez que se menciona o açúcar e a intenção de implantar uma produção desse gênero no Brasil foi em 1516, quando o rei Dom Manuel ordenou que se distribuíssem machados, enxadas e demais ferramentas às pessoas que fossem povoar o Brasil e que se preocupasse um homem prático e capaz de ali dar princípio a um engenho de açúcar. Como se pode notar, a ideia era obter lucro com a nova terra, antes que ela pudesse se transformar num problema. E era esse o sentido da colonização, povoar, mas sempre pensando no bem da metrópole. Contudo, se a medida do monarca foi precoce, a realização de seus desígnios demoraram a se consolidar. As primeiras mudas chegaram ao Brasil na expedição de Martim Afonso de Souza, que saiu de Portugal em dezembro de 1530. Foram plantadas no litoral de São Vicente e, em 1532, Martim Afonso construiu o primeiro engenho de açúcar no local, que ficou conhecido como Engenho do Governador. Alguns anos depois, vendido para um comerciante flamengo, foi denominado Engenho São Jorge de Erasmus, existindo ruínas até os dias de hoje. Em 1534, o rei Dom João III deu início ao sistema de capitanias hereditárias, dividiu a faixa litorânea de sua colônia americana em 15 parcelas e as doou a 12 fidalgos portugueses para que bem as administrassem, tendo Martim Afonso recebido a capitania de São Vicente, onde a plantação canavieira prosperou. O resultado foi, porém, desapontador. Algumas capitanias não foram nem ao menos colonizadas, e outras sofreram de isolamento com ataques de indígenas. Na verdade, desde o princípio, grupos indígenas tentaram resistir ao domínio português, tanto pela fuga como pelo recurso às armas, método esse que fornecia o pretexto para que os europeus os escravizassem, a chamada Guerra Justa. De toda maneira, como eles estavam em casa, oportunidades para fugas individuais nunca faltaram, e era de fato difícil controlar as evasões de nativos. Apesar de mais raras, existiram também rebeliões de gentios da terra, quando foram anotadas fugas em massa e o assassinato de senhores. Em finais do século XVI, choques assim indicavam o descompasso entre diferentes culturas e economias. Os portugueses costumavam chamar esse tipo de insurreição coletiva de santidade, um culto sincrético e messiânico alimentava tais movimentos, prometendo o fim da escravidão, do domínio dos brancos e a futura bem-aventurança. As santidades profetizavam ainda a chegada de um tempo sem mal e, à medida que avançava a colonização, tornaram-se claramente antilusitanas em seu espírito, metamorfoseando-se numa espécie de rebelião de traço anticolonial. Ocasionalmente, desfechavam ataques contra a zona açucareira, e com o tempo acolheriam também os escravos. A mais importante dessas insurreições eclodiu na área do Recôncavo Baiano, a Santidade de Jaguaripé. Combinando-se elementos do rito Tupinambá, que prometiam o paraíso terrestre, com símbolos do catolicismo que se referiam à redenção futura. Apesar da organização de expedições punitivas, o grupo cresceu, Em 1610, o governador da rica capitania de Bahia mencionava a existência de 20 mil insurretos. A partir de 1613, porém, a metrópole conduziu verdadeiras guerras de extermínio contra as santidades, e após 1628 já não haveria referências a elas. As poucas regiões que se saíram bem no modelo das capitanias foram as que aliaram a produção de cana-de-açúcar a uma convivência pacífica, ao menos tentativamente, com os indígenas. Plantou-se cana em toda a capitania colonizada, de São Vicente a Pernambuco, com mudas vindas da Ilha da Madeira e de São Tomé. Engenhos foram criados em Porto Seguro, em Ilhéus, na capitania da Bahia, assim como em São Vicente. O trabalho de introdução da cana realizado por Martim Afonso de Souza ganha seguidores na região. Disse que até o final do século XVI havia mais de uma dúzia de estabelecimentos produtivos de açúcar na Baixada Santista. Entretanto, com as dificuldades para obter mão de obra, por conta da proteção cada vez mais ostensiva dos jesuítas aos indígenas e das fugas frequentes destes, a necessidade de grandes recursos e a constante invasão de estrangeiros, apenas duas capitanias prosperaram: Pernambuco e São Vicente. Mas nem a pujança canavieira desta última duraria muito. Com a partida de seu donatário para a corte, em 1533, São Vicente passou a ser administrada de longe e sofreu com uma série de tentativas estrangeiros. Já em janeiro de 1615, o almirante holandês Joris van Spilberg deu uma espécie de golpe de misericórdia, investiu contra o litoral paulista e o outrora imponente engenho de São Jorge de Erasmus foi ocupado, saqueado e incendiado. Com tantos senões e escassos incentivos, seus proprietários acharam por bem abandonar o empreendimento. A história de açúcar dos 600 brasileiro migraria então para o Nordeste e seria contada de forma ascendente a partir de caixotes bem acomodados para exportação. Nessa região do país foram encontrados o massapê, um solo fértil de aluvião considerado ideal para a produção da cana. Muitos anos mais tarde, nos idos de 1930, Gilberto Freire definiria de maneira literária esse tipo de formação, que chamou de acomodástica, acomodaticia, acomodaticia. É uma terra doce, não tem aquele ranger das terras do sertão. A doçura das terras de Massapê contrasta com o ranger da raiva terrível das areias secas do sertão. O Massapê tem outra resistência e nobreza, tem profundidade. Freire, como é do seu feitio, faz o solo uma predestinação do açúcar e da ginga local, mas o massapê tinha efetivamente qualidades e ajudaria na implantação de nova cultura. Além do mais, o clima quente e úmido e vasta rede hidrográfica necessária para o transporte interno e a maior proximidade com a metrópole, a qual se chegava com facilidade em razão dos regimes favoráveis ao vento, transformaram o açúcar na vedete do Império Português, fazendo seu eixo girar. No lugar das Índias, era agora o Brasil que concentraria as atenções e as medidas mais estratégicas. Os primeiros engenhos começaram a funcionar em Pernambuco no ano de 1535, sob a direção do donatário Duarte Coelho. A partir daí, os registros não parariam de crescer. Quatro estabelecimentos em 1550, 30 em 1570 e 140 no fim do século XVI. A produção da cana alastrava-se não só numericamente, como espacialmente, chegando à Paraíba, ao Rio Grande do Norte, à Bahia e até mesmo ao Pará. Mas foi em Pernambuco e na Bahia, sobretudo na região do Recôncavo Baiano, que a economia açucareira de fato prosperou. Tiveram início, então, os anos dourados do Brasil da cana, a produção alcançando 350 mil arrobas no final do século XVI e a colônia importando-se como um mercado monopolista. Tal foi sua relevância que ela se tornou marca da identidade local. A colônia voltou-se totalmente para o gênero e a metrópole estabeleceu um monopólio real. A comercialização do açúcar, porém, logo passou para os porões dos navios holandeses com destino aos portos do hemisfério norte. Há quem arrisca interpretar que a própria criação da técnica comercial e financeira dos holandeses, também os principais fornecedores de capital indispensável ao estabelecimento e à expansão do mercado brasileiro do gênero, foi o que possibilitou o boom do açúcar aqui. O que se sabe ao certo é que, na maioria das vezes, navios holandeses, mais capacitados e velozes, disfarçados de embarcações comerciais portugueses, acabaram por assumir parte substancial do tráfego entre Brasil e Europa, e essa participação continuou a crescer. Os portugueses não tiveram alternativa. Por mais que tentassem controlar todas as etapas, a história final do comércio açucareiro escaparia de suas mãos, ou mesmo das mãos dos proprietários de terras responsáveis pela produção. Os grandes centros importadores estavam em Amsterdã, Londres, Hamburgo, Genova, sendo deles o maior poder na fixação dos preços. A economia da cana assumiria, cada vez mais, um perfil internacional e, à sua maneira, globalizado. Parte 3. Outro Brasil, francês e holandês. Entre os séculos XVI e XVII, tão logo os demais países europeus se deram conta da descoberta de uma nova colônia nas Américas, a costa brasileira foi alvo de frequentes invasões. Piratas argelinos e marroquinos que viajavam entre a Ilha da Madeira e Lisboa, corsários franceses, holandeses e ingleses rodeavam a costa de ambos os lados do Atlântico e atacavam todos os navios carregadores de açúcar. Navios que zarpavam do Brasil repletos de mercadorias eram vítimas desses piratas, tendo sido capturados só entre 1588 e 1591 36 embarcações. Além de serem pequenas e leves, pesavam de 80 a 120 toneladas, as caravelas dos portugueses contavam com pouca tripulação, convertendo-se em presas fáceis. Padre Vieira chamou-as de escolas da covardia, pois a única defesa que mostravam era a fuga, apenas dificultada pelo constante excesso de carga. A obrigatoriedade do sistema de frotas, instituído a partir de 1649, foi a tentativa de diminuir a fragilidade do sistema náutico luso. Daí em diante, as caravelas, maiores e mais pesadas, passaram a ser escoltadas pelos galeões mais leves, rápidos e bem equipados de artilharia. Piratas não eram, porém, os únicos problemas enfrentados pelos portugueses. Desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, a França tentou por duas vezes, como vimos, implantar uma colônia no Brasil. A primeira tentativa, a França Antártica, foi empreendida por Nicolas Durand de Villenon, que conseguiu desembarcar no Rio de Janeiro em 1555, e por lá permaneceu durante 3 anos. Se sua estada foi breve, as repercussões foram muitas. De André de Thévée, passando por Rean de Lére e chegando a Montaigne, o navio brasileiro seria convertido em modelo mais para pensar na civilização europeia do que propriamente para entender os gentios americanos. A França manteve luta constante com Portugal pelo controle do comércio com os índios Tupinambá e Tupiniquim. Após o malogro da existência da França Antártica, já em 1612, os franceses estariam de volta, dessa vez invadindo São Luís do Maranhão, onde tentaram implantar a chamada França Equinocial. O contato não era novo, eles traficavam na região desde longa data. Em 1594, o capitão Jacques Riffaut embarcou para o Brasil, mas sua expedição não demorou a fracassar. No entanto, seu capitão logo retornou, parte dos tripulantes permaneceu na colônia portuguesa, entre eles Charles de Valois, que, quando enfim voltou ao seu país natal, convenceu Henrique IV da importância de uma campanha colonial e partiu numa expedição à Ilha do Maranhão. A essas alturas, os franceses já haviam estabelecido uma feitoria na ilha de São Luís e conquistado a confiança da população nativa local, determinando inclusive a língua dos indígenas. A França Equinocial seria criada com o apoio da monarquia francesa e a colaboração da rainha regente Maria de Médicis, que facultou a concessão para o estabelecimento de uma colônia ao sul do Equador, a 50 léguas de cada lado do forte previamente construído na linha do Maranhão. Assim como designou missionários de ordem dos capuchinhos para exercerem o apostolado junto aos Tupinambá da região, a colônia surgiu em março de 1612, sob o comando de Daniel de Latour, um nobre que se tornara famoso 8 anos antes por ter explorado as costas da Guiana. Contando com 500 colonos a bordo de 3 navios, o capitão dirigiu-se para a área do atual estado do Maranhão, já na França Equinocial, fundaram um povoado e que deram o nome de Saint-Lô, em homenagem a seu soberano Luís VIII, Luís XIII. Em 8 de setembro de 1612, frades capuchinhos rezaram a primeira missa no local, marcando simbolicamente o lugarejo. O território ocupado era bastante vasto, estendendo-se do litoral maranhense ao norte do atual estado de Tocantins. Os franceses dominaram também quase todo o leste do Pará e boa parte da região que é hoje o Amapá. Foram muitas as colônias criadas como Cametá, nas margens do rio Tocantins, e outras que alcançaram a foz de Araguaia. A reação de Portugal foi proporcional à extensão do ataque. As tropas lusitanas reuniram na capitania de Pernambuco, entraram no povoado de São Lu e as operações culminaram com a capitulação dos franceses em 4 de novembro de 1615. Na mesma época, os colonos portugueses afluíram para lá e introduziram a economia do açúcar no local. Os franceses não se deram por vencidos e fizeram uma nova tentativa de colonização na foz do rio Amazonas, de onde foram igualmente expulsos. Em 1626, tornaram-se o território da atual Guiana Francesa, onde tiveram finalmente sucesso. Cayena seria fundada em 1635, mas o estabelecimento francês só se daria em 1674, quando a região passou a ser administrada pelo Estado. De toda forma, a partir de 1615, os franceses desistiram do projeto de implantação colonial no Brasil. Se a conquista francesa seria circunstancial, no caso da Holanda a história foi bem diferente. As relações entre Portugal e esse país nem sempre foram tranquilas, e seu destino estava fadado a balançar nas ondas da conjuntura internacional. Com a passagem do trono português para a coroa espanhola, por conta da crise sucessória que chegou ao auge com o fim da dinastia de Alves em 1580, a chamada União Ibérica, Portugal foi forçado a assumir como seus os inimigos da nação espanhola. Com efeito, dando sequência à vacância daquele trono, juntaram-se as duas coroas, bem como as respectivas possessões coloniais, ficando as monarquias sob controle da Casa Real Espanhola durante a dinastia denominada Filipina. O termo União Ibérica é uma criação de historiadores modernos, mas descreve bem a conjuntura em que Portugal não só permaneceu sob o domínio espanhol, como adquiriu os inimigos desse reino, entre eles os neerlandeses. Havia pouco tempo que a nação holandesa se tornara independente. Antes pertencia ao Império dos Habsburgo, que reinava na Espanha. Como esta última se recusava a reconhecer o novo país, as duas nações encontravam-se em litígio. Assim, de aliados de Portugal, a Holanda e os Países Baixos passaram a contendores, e nesse papel é que decidiram invadir a rica colônia dos portugueses. Afinal, se até então os holandeses dominavam e comercializavam o refino de açúcar brasileiro, seriam agora, teoricamente, obrigados a abrir mão desse lucrativo negócio. Por essas e por outras, a reação foi muito rápida. Logo em 1595, os holandeses pilharam a costa africana e em 1604 iniciaram um ataque à cidade de Salvador. Contavam com a inexperiência das defesas militares locais e imaginavam, enganosamente, uma possível colaboração de portugueses, seus antigos aliados comerciais. Contavam, sobretudo, com a certeza de que, por volta da extensa costa, as forças situadas no Brasil não teriam condições de se defender de uma possível invasão. Para além das ações estratégicas, os holandeses andavam animados com os proveitos que o Brasil renderia. Assim como este estimava que os danos da conquista enfraqueceriam a monarquia espanhola, gerando também repercussões na União Ibérica, o plano era simples: assaltar a capital. Considerada a cabeça da colônia, entretanto, essa primeira tentativa acabou por soçobrar e não seria repetida tão cedo. Portugal, que ficara numa situação transitoriamente tranquila, se inquietou. Em 1621, criou-se a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, e o fim da trégua marcou nova mudança no cenário. Formada a partir de capitais do Estado e do aporte de verba de financistas privados, a companhia teria como um dos objetivos principais a ocupação de zonas de produção açucareira no Brasil e o controle do suprimento de escravos na África. Atividades complementares e indissociáveis, como descreveria o padre Antonio, importante cronista da América Portuguesa. Ainda no princípio do século XVIII, os escravos eram as mãos e os pés dos senhores de engenho e, sem eles, não havia açúcar. Ciente dos interesses da Holanda, a população de Salvador já esperava um ataque. Desde o fim da trégua era plausível avaliar que o recomeço do conflito histórico hispano-neerlandês desaguaria na América Portuguesa. Nova tentativa de ocupação teve início em 9 de maio de 1624, e dessa vez a capital foi ocupada em 24 horas. Conforme relatou o historiador Charles Boxer, tal foi o pânico e tão generalizado que nem os brancos nem os índios serviram para coisa alguma, cada qual procurando lugar seguro sem pensar em dar combate. No entanto, os holandeses não passaram dos limites da cidade. Chefiados por Matias de Albuquerque, o novo navegador português, e pelo bispo Dom Marcos Teixeira, os assim chamados homens bons organizaram a resistência e evitaram que as fazendas fossem tomadas. Utilizaram técnicas de guerrilha que até chegassem reforços em número surpreendente de Portugal: 56 vasos de guerra, 1.185 peças de artilharia, 2.463 homens vindos de Castela, Portugal e Nápoles, os quais acabaram por impedir a expansão dos estrangeiros. Portugal não queria mesmo perder sua rica colônia, e depois de duros combates e emboscadas, falta de víveres, os holandeses se renderam, tendo permanecido na Bahia por cerca de um ano. Outro ataque a Salvador ocorreria em 1627, contudo, a tropa holandesa dessa vez era menor, além da cidade estar mais bem guarnecida, e eles pareciam mais interessados em empilhar do que invadir, tanto que levaram 2.654 caixas de açúcar, algo como a sexta parte da produção anual do Recôncavo, e ainda couro, tabaco, algodão, ouro e prata. Os holandeses não se deram por vencidos, miraram a próspera capitania de Pernambuco, que na época rivalizava com a Bahia. Pernambuco possuía 121 engenhos de açúcar, correntes e moentes, conforme relatado por Van der Dussen, e despertou a atenção dos diretores da companhia. Ademais, se de Salvador a Luanda se gastava 35 dias, de Recife eram apenas 29, diferença que não passaria despercebida aos holandeses. Com tantos motivos a favor, o ataque se iniciou em 1630 e contou com 65 embarcações e 7.280 homens. Olinda, a capital, caiu no dia 14 de fevereiro desse mesmo ano. A primeira atitude de Madrid, ao saber da tragédia, foi mudar uma ordem de Lisboa para que se fizessem preces, para evitar mal maior. A Inquisição também deveria redobrar trabalhos e castigar com rigor, pois o fato só podia ser entendido como castigo de Deus, que andava irado com a liberdade de judeus e hereges. Mas as preces não foram suficientes, e logo se montaram tropas de resistência. Ao mesmo tempo, organizou-se uma campanha de guerrilhas e a Guerra Basílica, como então era chamada. A despeito disso, em 1630 a 1637, os holandeses consolidaram seu domínio na região entre o Ceará e o Rio São Francisco. Nesse período ficou famoso o personagem de Domingos Fernandes Calabar, que restou na história luso-brasileira como um vilão capaz de usar seu conhecimento do local para facilitar o avanço do inimigo. Calabar migrou com forças luso-brasileiras para as holandesas, até ser preso e executado. No Brasil, ele é até hoje visto como uma figura paradoxal: herói para alguns, vilão para outros, traidor dos interesses de Portugal ou defensor de outro Brasil, um Brasil holandês. Melhor que desempatar a partida é descrever o período de paz que se seguiu a esse primeiro momento marcado por guerras de resistência. Embora os portugueses lutassem no interior, abandonando os inimigos cidade e fortaleza, para os holandeses a vitória já era certa, e eles acharam por bem invadir na colônia conquistada. O Conselho dos 19, que regia a Companhia das Índias Ocidentais, responsável pela administração do Brasil holandês, convidou para ocupar a posição de governador-geral de 1637 a 1644 um jovem coronel do exército, o conde alemão João Maurício de Nassau-Siegen. Então, com 32 anos. Quando Nassau. Ah, Nassau, porra! Chegou à capitania, a situação era das mais desalentadoras. Engenhos estavam destruídos ou desocupados, e a população apavorada e desanimada diante dos estragos causados pelo conflito e da iminência de viver sob o jugo de um conquistador estrangeiro. Com o objetivo de recuperar a economia e ganhar credibilidade, Nassau mandou vender a crédito os engenhos abandonados pelos proprietários que tinham fugido para a Bahia. Restabeleceu o tráfico de escravos para a região. Os holandeses invadiram várias praças escravistas na África, forneceu crédito para a compra e equipamento das fábricas, saneou a crise dos abastecimentos, obrigando o proprietário a plantar o pão do país, a mandioca, na proporção compatível com o número de seus escravos. Calvinista, o conde determinou a liberdade da região, foi tolerante com os católicos e, segundo consta nos documentos, também com os chamados criptojudeus, os cristãos novos que até então praticavam seu culto às escondidas. Comerciantes de origem judaica atuavam fortemente no Recife, e havia duas sinagogas em atividade na década de 1640. Nassau favoreceu ainda a vinda de artistas, naturalistas e letrados para Pernambuco. As poucas imagens que existem do Brasil holandês, e mesmo do Brasil da cana, foram feitas por artistas vinculados ao projeto de Nassau. Como a maioria das pinturas realizadas pelos portugueses tinha caráter religioso e era destinado aos recintos das igrejas, artistas como Frans Poes e Albert Ekau são referências importantes dessa época. Poes tinha somente 24 anos quando chegou ao Brasil, na comitiva de Maurício Nassau, e até hoje pouco se conhece sobre sua vida. Sabe-se apenas que ele nasceu em 1612, na cidade de Leiden, a qual concentrou muitos artistas importantes, treinados na universidade local. Pintou numerosas vistas de portos e de fortificações e pareceu encantado pelos trópicos plácidos de Pernambuco, Maranhão e Bahia. Na falta de pinturas do cotidiano, suas telas ficaram guardadas no imaginário nacional como se correspondessem à realidade, e assim fossem documentos do Brasil holandês no século XVII. O que com certeza não eram. Se não a Holanda, boa parte dos artistas se dedicou às cenas familiares e urbanas, Frans Poes preferiu a paisagem brasileira, céus nublados, rios magníficos, casarios isolados, barcas nos rios edênicos, frutas e animais exóticos conferiam harmonia aos desconhecidos trópicos. Também Albert Ekau esteve na capitania holandesa de Nassau e especializou-se em registrar frutas e nativos da região. Tomada num primeiro momento como fonte real e etnográfica, as ilustrações desse holandês deixaram conhecer, por meio de seus detalhes, uma série de elementos do imaginário da época. Na verdade, o artista devolvia à sua clientela aquilo que ela desejava ver, as práticas exóticas dessas gentes canibais. Talvez por isso, na imagem pacífica de dois casais tapuia, Ekau fez questão de incluir mãos e pés dos inimigos mortos, dispostos nas cestas que os nativos levavam às costas, numa clara alusão ao canibalismo e ao imaginário que cercava tal prática. Além de Ekau e Poes, Zacharias Wegener legaria rica coleção de desenhos representando uma dança de culto africano Xangô, o engenho Maciape e o mercado de escravos do Recife. O nome Nassau não ficaria apenas associado ao incentivo dado às artes e ao comércio. O conde esteve ligado aos melhoramentos feitos no Recife, que foi elevado pelos holandeses à categoria de capital, no lugar de Olinda, perto da região deteriorada do Porto, contanto com o projeto do arquiteto Pieter Poes, Nassau fundou a cidade de Maurícia, uma tentativa de réplica tropical da capital holandesa, com traçados geométricos e canibais. A nova cidade também ajudou a melhorar a situação de uma população calculada em 7 mil indivíduos que viviam em condições de higiene e de habitação críticas. Essa era Maurits Standis, dos mapas de panoramas incluídos na obra de Gaspar Bouleaus, publicada em Amsterdã no ano de 1647. O governador ergueu palácios, um templo calvinista, e instalou o primeiro observatório, que anotou um eclipse solar em 1640. Tratou do calçamento de alguns viais, de algumas vias e do saneamento urbano. Outra medida importante foi determinar que se cobrissem todas as ruas com areia, para que elas não encharcassem. Era preciso repetir a operação 2 vezes ao dia, senão se corria o risco de pegar uma multa de 6 florins. Sob a mesma pena, ficava proibido lançar lixo nas ruas ou jogar bagaço de cana nos rios e açudes, pois isso impediria na proliferação dos peixes de água doce, alimento básico nas populações pobres. Nassau ainda mandou construir 3 pontes, as primeiras de grandes proporções no Brasil. Maurício Nassau criou o Recife, um grande jardim recreio, que era também do pomar para plantas raras, com 600, 852 pés de laranjeira, 5 limoeiras, 80 pés de limões doces, 66 figueiras e 700 coqueiros especialmente plantados, e o habitat para animais vindos das mais diferentes partes do mundo: papagaios, araras, cisnes, jacis, jabutis, mutuns, galinhas de Guiné, patos, pavões, perus, pombas, tigres, sul-suaranas, tamanduás, bujos, coatis, saguis, cabras de Cabo Verde, carneiros de Angola, além de peixes para os quais havia 2 criatórios, o lugar foi utilizado como uma espécie de laboratório pelos cientistas que integraram a missão Vida com Nassau. Entre eles estava o médico William Piso, que se dedicou a estudar a natureza local, o clima tropical e as doenças que afligiam a população, e o botânico e cartógrafo Georges Macrave. Por fim, nos seus palácios, o conde reuniu coleção de curiosidades como arcos, setas, azagaias, redes, ornamentos de penas indígenas, mobiliários de jacarandá e de marfim, tudo feito no Brasil. Bastante popular por aqui, mas controversa em sua administração, Nassau recebeu o apelido de O Brasileiro, tal fascínio que a colônia exerceu sobre ele. No entanto, pressionado pelos holandeses, foi obrigado a regressar para a Europa em 1644, sendo esse também considerado o momento do início do declínio do Brasil holandês, projeto que parecia ter sido concebido com o sentido de se eternizar. No ano seguinte, estourou um novo período das assim chamadas Guerras Brasílicas contra os holandeses, que se prolongaram até 1654, que ficaram conhecidos aqui como a Reconquista. Quando tropas luso-brasileiras voltaram a se unir para expulsar o agora invasor, termos como colonizador e invasor são reveladores dos humores e do temperamento local. Durante os tempos de paz, os holandeses eram colonizadores, já nesse contexto transformavam em intrusos invasores. Também a situação internacional era das mais complexas. Em 1640, no movimento pela restauração do trono português, Dom João IV foi aclamado rei pelas cortes, o que pôs fim à união com a Espanha, mas não impediu que as relações entre Portugal e Holanda continuassem alteradas. Os holandeses então ocupavam uma parte importante do território do Brasil e não davam mostras de que lá pretendiam sair. Por conta disso, as outrora pacíficas relações anteriores a 1580 não seriam mais retomadas. Ao contrário, a partir de Pernambuco, organizou-se uma revolta, cujos principais líderes foram André Vidal e de Negreiros e João Fernandes Vieira, sendo este último um dos mais prósperos proprietários do lugar. E eles se juntaram o negro Henrique Dias e o indígena Felipe Camarão. As batalhas dos Guararapés, ocorridas em 1648 e em 1649, Guararapes. As batalhas dos Guararapes, ocorridas em 1648 e 1649, 10 quilômetros ao sul de Recife, acabaram se construindo como numa espécie de marco zero da criação da nação brasileira, ao menos nos termos e humores dos pernambucanos, que sempre enfatizaram o protagonismo de sua região. Essa história seria contada por gerações futuras com grandes doses de nativismo regional, estetizando-se a ideia de uma emancipação feita à base de mistura racial. Com o tempo, o próprio termo Reconquista adquiriu um tom elevado, sendo até hoje celebrado por portugueses e brasileiros como o Triunfo dos Justos. Enfim, nomes dependem do ângulo de observação, e nesse caso, a interpretação fugiu do controle holandês. Hoje se sabe que, além de Calabar, muitos senhores do engenho, lavradores de cana, cristãos novos, negros escravos, índios tapuia, mestiços pobres e populações carentes apoiaram os holandeses. As forças e a causa lusas estavam longe, portanto, de lembrar de um modelo de união entre três raças que compunham o país. As guerras prolongaram-se por vários anos, enquanto os revoltosos ocupavam o interior. Os holandeses mantinham o domínio de Recife. Não foi, porém, apenas a insubordinação brasileira o motivo da desegregação holandesa. A própria Companhia das Índias Ocidentais entrara em crise e não havia mais quem quisesse investir recursos nela. Além disso, existia um choque de culturas. Enquanto os portugueses eram dogmáticos em matéria de religião, mas pouco ortodoxos em política econômica, com os holandeses acontecia o oposto. Relativamente tolerantes no que se referia ali à religião, eram duros com os senhores endividados. Por fim, com tantos anos de conflito, os recursos disponíveis para operações militares no Brasil exsaciavam. A capitulação holandesa deu-se em 1654, quando uma esquadra portuguesa cercou o Recife por mar. O movimento de resistência, que ganhou o nome de Guerra da Liberdade Divina, buscou lograr a aliança de toda a região, e, em especial, dos senhores descontentes com os altos tributos exigidos pelos holandeses. Com a interferência da monarquia inglesa, em 1661 foi finalmente acertado um tratado em Haia. Os portugueses mantiveram a posse dos territórios conquistados na América e na África, mas pagariam uma indenização de 4 milhões de cruzados aos holandeses. Para se ter uma ideia do vulto da dívida, registra-se que, ao fim de saldá-la, foi estabelecido um imposto que vigorou no Brasil até o século XIX, a despeito de a dívida ter sido sanada havia muito. O sentimento de indignação tomou os pernambucanos, que não concordavam em pagar por uma luta da qual se consideravam vencedores. Quiçá estivesse aí um germe de revolta que estouraria em Pernambuco em várias circunstâncias e, como veremos mais adiante, sobretudo no século XIX. Mas naquele momento a situação se encontrava pacificada. Restava voltar ao antigo e pesado cotidiano do fabrico da cana. A luta contra o holandês fazia parte do estado de guerra de todos contra todos que dominava a terra desses Brasis. Juntamente com o temor de uma eventual ocupação estrangeira, era possível observar a resistência do ameríndio, do africano escravizado, numa sociedade assim. Assim, as armas permaneciam dispersas pelo território, jamais despostas. Capítulo 2, Parte 4. Na Terra do Trabalho Forçado. Montou-se a partir de então uma empresa de proporções bastante significativas, em que tudo girava em torno da monocultura da cana. É claro que se ampliaram também atividades ao redor das plantações, com a produção de gêneros para a subsistência, a mandioca, por exemplo, e o desenvolvimento da pecuária, indispensável para o trato das lavouras, força motriz para as moendas mais simples, alimento para a população e meio de transporte da cana e da lenha. Ao lado de uma sociedade feita pelo açúcar, consolidou-se no sertão uma civilização de couro, organizada na base de muito gado e homens livres para ordená-lo. Na Bahia se desenvolveu ainda o cultivo do tabaco das regiões da Cachoeira, no Recôncavo, e mais ao norte da província, de onde provinham cerca de 90% da produção. No local produziram-se vários tipos de fumo, sendo os mais finos exportados para a Europa. Já os mais grosseiros viraram moeda de troca para o tráfico negreiro na costa da África. A produção de fumo era, na verdade, complementar à da cana. Viável em pequena escala, ela ajudou a gerar um setor de pequenos proprietários, basicamente formado por produtores de mandioca ou imigrantes portugueses com pouco cabedal que aportaram na colônia. A cultura ajudou também a estabilizar a balança comercial de Portugal, que lucrou com o monopólio do fumo. Mas não havia a menor possibilidade de o tabaco competir com a cana, nem de dar origem a uma classe separada do monopólio do açúcar. Aliás, para que o sistema funcionasse e a roda de engenho girasse sem parar, o mais fundamental era a manutenção da mão de obra. Como vimos, a utilização de trabalhadores indígenas transformara-se num problema espinhoso já nos tempos do pau-brasil. Na era do açúcar, a situação se veria ainda mais agravada. As ordens religiosas, por exemplo, os jesuítas, desestimulavam o uso dessa mão de obra. Entre outros argumentos, alegava-se que os gentios eram rebeldes, indolentes e não se fixavam na terra. Hoje sabemos que os ameríndios não eram mais rebeldes ou pouco afeitos ao trabalho do que qualquer outro humano submetido a um sistema escravista, que expõe a posse de um homem por outro e a violência como moeda corrente. O que existia, sim, era uma vontade religiosa e política diferente por parte da igreja e dos colonizadores, quando se referia aos indígenas, por um lado, e aos africanos, por outro. A briga entre colonos e a igreja, do que se diz respeito à escravidão indígena, foi uma constante. Assim como muita mitologia cercou a questão do trabalho compulsório nativo, do ponto de vista do discurso religioso, do teor moralizante, os indígenas foram, sobretudo, considerados inapropriados para o cultivo e o trabalho agrícola. Entretanto, aquilo que se chamava de inadaptação revelava concepções muito diferentes da vida e do cotidiano, as quais separavam europeus de gentios. A vida é da parte deste desinteresse pelo excedente, uma concepção comunitária ou de reciprocidade em relação aos cuidados com a terra e o consumo. A produção de caráter doméstico em sua sociedade, o status não de derivava da capacidade econômica, e essa visão diversa sobre a natureza do trabalho levou os portugueses a tomarem como desinteresse ou falta de aptidão o que na realidade correspondia a uma compreensão distinta do mundo e das necessidades básicas. Além disso, doenças como a varíola, bexigas e mesmo o conhecimento da terra acarretaram a fuga de muitos indígenas das áreas onde se dava o avanço dos colonizadores, com o objetivo de não se submeterem ao regime de trabalho forçado. De outro lado, havia as justificativas morais e cristãs ligadas à missão de doutrinação. Indígenas eram vistos como rebanhos, novos fiéis na mão da reforma cristã, que nesse contexto explicava suas fronteiras catequéticas. No entanto, diferentemente do que se popularizou na historiografia, que ocorrera uma substituição do trabalho escravo dos índios pelo dos africanos, hoje se sabe, a despeito do discurso oficial, os indígenas foram escravizados por um longo período. Os paulistas, por exemplo, comportaram-se até o século XVIII como aprisionadores de índios que ofendiam ou utilizavam como mão de obra escrava nas fazendas agrícolas do Planalto de Piratininga. Para tanto, não só assaltavam as missões jesuíticas estabelecidas na região do Paraguai, como a partir de 1640 praticamente limparam o sertão do Nordeste, onde então adentrava a nova colonização. Esse movimento ficou conhecido como Guerra dos Bárbaros e se estendeu até a primeira metade do século XVIII. Os interesses dos paulistas e o discurso dos missionários jesuítas os colocaram em lados opostos, um cuidando de detratar o outro. Por sua vez, a abertura para um mercado próspero, como o do açúcar, demandava saídas mais duradouras, estáveis e distantes de maiores controvérsias religiosas ou morais. Foi dessa maneira que se casaram os lucros da cana com aqueles provenientes do tráfico de viventes. De um lado, entre os domínios do Império Português, constavam feitorias em toda a costa da África. Do outro, controlando as guerras internais do Brasil, os mercadores lusos fariam de vencidos futuros cativos, recriando a escravidão como já vigia no continente africano. Contudo, se hoje é possível constatar a existência de várias formas de escravidão naquele continente, a novidade seria agora a introdução de um sistema mercantil em que os seres humanos viveriam mercadoria e seu comércio resultava em vultuosos lucros. Primeiro para os negociantes africanos, depois para Portugal e depois ainda para os próprios comerciantes brasileiros. A compra e a distribuição de escravos, quando eram realizadas por mercadores da metrópole, representavam, ademais, uma espécie de adiantamento da parte considerável de renda gerada pela colônia. Portugal garantia as duas pontas do mercado, o provimento de mão de obra e o monopólio da cana. Mas quase nada pertencia no Novo Mundo, nem a cana, nem o lucro por ela produzido. Com o passar do tempo, mais e mais comerciantes nativos se engajaram no tráfico de escravos, no tráfico de escravos. Talvez por isso o termo brasileiro tenha surgido, para se referir a esses mercadores, distinguindo-os dos portugueses de origem. Em alguns momentos, como no século XVIII, as praças escravistas africanas dominadas pelos holandeses impediram as trocas com comerciantes portugueses, mas não com os brasileiros. Estes últimos abasteciam-se de aguardente, do fumo e do couro, que eram utilizados como moeda de troca no comércio escravista. Paradoxalmente, uma longa experiência com a escravidão negra na Península Ibérica, aumentada durante a expansão da indústria açucareira no Atlântico, familiarizara os portugueses com os africanos e os deixara alerta para as várias aptidões. Já no 16, a habilidade de muitos povos africanos em dominar as técnicas de fabrico do açúcar era observada com atenção em documentos lusitanos. Por esse motivo, os primeiros que chegaram ao Brasil, vindos de Angola e da Guiné, exerceriam funções especializadas como purgadores, mestres do açúcar, ferreiros e caldeireiros. Aliás, diversos cativos originários da África Ocidental eram experientes na lida de agricultura, no uso do ferro e no cuidado com o gado. Claro que não eram predispostos à escravidão, muito pelo contrário. No entanto, e com o decorrer do tempo, a escravidão africana e o complexo da cana mais pareceriam com um par lógico inseparável, tal seu grau de associação foi se aprofundando. Tanto que, na época, os termos se misturavam. Indígenas eram chamados de gentios da terra ou de negros, e africanos de negros de Guiné ou de negros da terra. A denominação negro correspondendo à designação genérica do escravo, a denominação negro correspondia à designação genérica de escravo. Os critérios eram expressos pelo idioma na cor da pele, e em função da oposição entre preto e branco, devidamente reforçada pela experiência colonial. A vasta gama de variações de cor não implicava, porém, falta de preconceito e discriminação. Refletia, antes de mais nada, a maneira como se mesclavam aspectos físicos, mentais e morais, criando-se uma verdadeira engenharia e linguagem das cores. De fato, a estrutura era muito complexa e, à primeira vista, mais porosa. Os nativos americanos se integravam como vassalos da coroa por meio de catequese e os escravos eram convertidos ao cristianismo. No entanto, a denominação colonial adotava o modelo escravo de trabalho em todo o território, impondo uma sociedade dicotômica que opunha senhores e cativos, brancos a pretos da terra ou da África. Assim, se em termos de paladar doçura pouco combina com amargor, já na lógica dos negócios os dois elementos seriam unificados. Veremos que os navios negreiros jamais ficavam ociosos. Fluxo e refluxo. Na famosa expressão de Pierre Verger, cana e escravaria negra levaram as vagas do Atlântico a se agitarem mais do que nunca, carregando o branco do açúcar, que quanto mais puro melhor, e o negro da pele dos escravizados de várias nações africanas. O regime de trabalho seria determinado pelas cortes de Lisboa, pelos estabelecimentos comerciais de Amsterdã e Londres, mas também pelas florestas da Amazônia, pelas feitorias da África e, sobretudo, pelos canaviais da América. Como dizia o padre Vieira, montava-se nova versão do inferno nas terras desses longínquos Brasis. O inferno feito não mais de tinta vermelha da madeira, mas dos corpos seviciados dos escravos combinados às fornalhas do engenho. Porra, irmão. Capítulo 2, Parte 5. Uma nova lógica do açúcar. A partir do século XVI, a empresa colonial girava em torno da cana. a formação de vilas e cidades, a defesa de territórios, a divisão de propriedades, as relações com diferentes grupos sociais e até a escolha da capital. Em 1548, Dom João III decidiu estabelecer um novo controle régio, nomeando um governador-geral e outros representantes da coroa que viriam residir na colônia. No ano seguinte, o primeiro governador, Tomé de Souza, desembarcou na então semideserta capitania da Bahia e imediatamente começou a construir a capital do litoral. Batizada de Salvador da Bahia de Todos os Santos, a cidade seria substituída pelo Rio de Janeiro como capital do Brasil em 1763. Salvador virou sede do governo, da Suprema Corte e dos principais agentes fiscais do rei. Além do mais, por conta da sua situação portuária, logo se converteu em posto exportador do pau-brasil e depois da cana-de-açúcar. Mas nem todas as capitanias tiveram essa sorte. A maioria padecia com isolamento e os ataques de índios. Embora, para incitar o interesse de particulares e a produção, o monarca português desse tipo de incentivo incentivava os futuros senhores de tributos, como o dízimo ainda oferecia vantagens fiscais. No entanto, a despeito das tentativas da metrópole de controlar a colônia, a descentralização era evidente. O centro da vida, o local de mando e da hierarquia, permanecia retido, real e simbolicamente em torno da Casa Grande do Engenho. Inicialmente, a denominação Engenho se limitava às instalações que manipulavam a cana. Com o tempo, o termo passou a abranger toda a propriedade açucareira, com suas terras, edificações e lavouras, o complexo açucareiro. Próxima ao Engenho ficava a Casa Grande, residência do proprietário que congregava funções de fortaleza, hospedaria e escritório. Ela podia ser térrea ou possuir dois andares, mas poucas vezes alcançou proporções imponentes, até o século XVII. Essas habitações, geralmente feitas de taipa e com telhado de sapé, pareciam inclusive despretensiosas. Apesar disso, os senhores, especialmente os proprietários de engenhos localizados no litoral, procuraram fazer delas ícones de suas projeção e do acúmulo de poder econômico, social e político que ganharam na colônia, a ponto de serem definidos por Antônio como aqueles que detinham o título a que todos aspiravam. Segundo ele, o senhor era servido, obedecido e respeitado de muitos. Formavam, porém, uma espécie de aristocracia da riqueza e do poder, não uma nobreza hereditária do tipo europeu. Na colônia, os títulos de nobreza correspondiam a uma recompensa individual por seus serviços prestados ou logrados em troca de pagamento. Assim, se havia uma pretensão de nobreza, não se pode imaginar que esses seriam barões da cana, com poder estável. Eu vou parar por aqui. Num território marcado pela escravidão de africanos, o mero fato de ser uma cor diversa do negro já representava mérito com direito à nobilitação. Um funcionário régio, no ano de 1789, afirmava que a colônia era o lugar em que uma pessoa de posses e origem das mais modestas dá-se ares de grande fidalgo, e até mesmo doutores, magistrados ou abastados comerciantes de origem burguesa aspiravam a status de aristocracia. O que definia a nobreza no Brasil era o que ela não fazia: dedicar-se ao trabalho braçal, cuidar de uma loja, atuar como artesão e demais atividades eram coisas para gentios ou cativos. Talvez por isso persista aqui um preconceito contra o trabalho manual, considerado símbolo de atividade inferior e menosprezada. Já os nobres deveriam viver do rendimento de aluguéis e de cargo público. Melhor ainda, se o capital permitisse, era ser proprietário de engenho e se cercar de um grande número de agregados, parentes e criados. Capital, domínio, autoridade, posse de escravos, dedicação à política, liderança sobre vasta parentela constituíram-se nas metas desse ideal de nobreza, que dominava a sociedade colonial. Tal modelo idealizado pendurou durante todo o período açucareiro, criando uma sociedade patriarcal pautada num padrão de família estendida. Se a família biológica era o núcleo do engenho, fazia parte do cabedal de um senhor contar e suprir agregados, parentes, criados e escravos. Além do mais, se tomarmos o conjunto de famílias dos proprietários, é possível notar que poucos eram fidalgos portugueses e menos ainda cristãos velhos. Desde a instalação da Inquisição em Portugal, no reinado de Dom Manuel, passou-se a fazer distinção entre os descendentes dos católicos, os cristãos velhos, e os dos judeus recém-convertidos, os cristãos novos. E a despeito de toda a fleuma, muitos senhores de engenho eram por vezes cristãos novos, descendentes de comerciantes ou imigrantes de posse que dedicavam seu tempo e capital à produção de comércio de cana. Foi só com o tempo e com a perpetuação do casamento entre pares que esses senhores foram se transformando numa classe mais homogênea. A partir de então, seus membros tratariam de refazer uma genealogia mítica, buscando estabelecer no passado longínquo raízes nobiliárquicas. Não obstante, se os proprietários não eram nobres de origem, procuravam se inventar como tal. Não são poucos os relatos que descrevem os senhores desfilando com seus trajes refinados, chapéus largos e botas lustradas. Madrugadores, logo de manhã, já teriam percorrido a propriedade, ordenado o trabalho e verificado o cumprimento de tarefas. Também gostavam de ser associados a certa sociabilidade, com sua sala e sua mesa sempre cheias, promovendo divertimentos e passeios. A população dos núcleos urbanos mais próximos e os trabalhadores obrigados a moer cana em seus engenhos costumavam cumprimentá-los com uma reverência filial. E alcunhas estavam incluídas nos mores paternalistas que foram se estabelecendo nesses locais. Parte dessa performance do poder inscrevia-se na maneira de trajar de toda a família do senhor, na hospitalidade e no luxo do interior das casas grandes, cuja arquitetura ao decorrer do 17 foi se tornando cada vez mais vistosa. Os solares, por certo, variavam na feição arquitetônica e nas dimensões. Todos eram, porém, servidores de muitos janelões, varandas ao redor da residência, beirais feitos de pilares elegantes e costumavam ser erguidos no ponto mais alto do engenho para que pudessem ser observados. Divididos em vários cômodos, tais solares contavam, com frequência, números quartos, que abrigavam a família e os agregados, sogros, sobrinhos, netos, aliados políticos, compadres, comerciantes, além do vigário. Sala de visitas e de jantar, quarto de oratório, escritório, copa e cozinha. Quase uma continuidade da casa grande, a capela, inteiramente branca, era modesta, mas grande o suficiente para ali serem realizados batizados, casamentos e enterros. Em geral, uma construção baixa de alvenaria e com um só altar, não poucas vezes as pequenas igrejas se convertiam no local de predilação dos senhores, que nos testamentos deixavam expresso o desejo de serem lá sepultados. Por vezes contida na casa grande, por vezes especialmente delas separadas, a capela era a peça essencial desse universo. Nos domingos e feriados, suas poucas fileiras de cadeiras, os homens de madeira, não davam conta de acolher a movimentação da família extensa do senhor, dos lavradores vizinhos e dos moradores que gravitavam em torno do engenho. Também os cativos eram convocados a participar das celebrações religiosas, e batizavam-se muitos deles ritualmente na chegada. Quando isso já não houvesse ocorrido na África, como o catolicismo era central nesse mundo de cana-de-açúcar e do trabalho forçado, difundiu-se a prática de o senhor destinar-se um dos seus filhos ao celibato clerical. O primogênito seria o herdeiro do engenho, o segundo deveria servir à coroa e viver das mercês régias, na administração ou na guerra, e, se a sorte bafejasse o senhor, cuja virilidade se media igualmente pelo número de filhos, de preferência homens, que gerasse, o terceiro viraria padre. Assim, o proprietário garantia a influência nos diversos setores que se articulavam à cana. Outro símbolo da pujança do senhor estava na mesa farta, e nela não podia fa faltar o açúcar, que entrou em cheio na culinária brasileira, sobretudo no preparo de doces, de mangaba, maracujá, coco, milho, jenipapo, banana, bolos e sequilhos. Nos nomes desses quitutes estão presentes expressões sentimentais que denotam intimidade, como bolo de amor, engorda marido, namorador, argolinhas do amor, lacinhos do amor, ou mesmo evocações religiosas, como pudim de Eva, manjar do céu, sonhos de freira. Por sinal, nomes seráficos, muitas vezes relacionados a conventos de freiras situados em áreas pertencentes aos engenhos, mostram a continuidade de tradição de freiras doceiras entre as donas de casa e os colonizadores portugueses. Não por coincidência, até hoje no país costuma-se dizer que se fazem amigos, aliados e até namorados pelo estômago. Mas não há casa grande sem senzala, e foi em torno desse duque que parece composto de opostos, porém na verdade abrange partes contíguas, que Gilberto Freire publicou em 1933 seu clássico Casa Grande e Senzala, evidenciando as contradições e relações que se estabelecem entre senhores e escravos. O próprio Edu, título original, já revela como o antropólogo pernambucano entendia a importância da correlação entre esses dois extremos, equilíbrio de antagonismos de economia e de cultura. Foi a expressão utilizada por ele para demonstrar como paternalismo e violência, mas também negociação da parte a parte, coexistiram nesse cotidiano. Senzala era um termo de quimbundo que significa residência de serviçais em propriedades agrícolas, ou morada separada da casa principal. Nas senzalas da cana residiam dezenas de escravos, que podiam chegar a centenas, com frequência presos pelos pés e braços, deitados em chão de terra e em péssimas condições de higiene. Como ter numerosos escravos era sinal de prosperidade e abastança, o senhor preferia a quantidade à qualidade. As circunstâncias variavam. Por vezes, os escravos eram alojados coletivamente. Em outras situações, foram achados registros de barracões distintos para homens e para mulheres. Em alguns casos, até mesmo alojamento para casais com filhos. No Nordeste, o mais normal era encontrar barracas contíguas, dispostas em filas e a certa distância da casa grande. As senzalas eram trancadas à noite pelos feitores, a fim de evitar fugas e de estabelecer a disciplina, pois dessa maneira se determinava o horário de se recolher e de despertar. O repouso era breve, o local dos mais insalubres, uma vez que, sem luz nem janelas para impedir evasões, ali se vivia numa completa penumbra, além de faltar ar por conta da lotação. Em geral, com paredes feitas de barro e telhado de sapé, essas construções eram bastante frágeis, e muitos viajantes comentaram sua aparência rudimentarmente. Para os opostos de uma mesma engenharia social, não havia casa grande sem a senzala. Por sinal, diversos elementos faziam parte da performance de senhor aristocrata: as roupas, a mobília, os cavalos puro-sangue, a alfabetização no matéria de letrados, a capacidade de mando, outros aspectos que se aprofundou na experiência brasileira, quando comparada da metrópole, foi a convivência de várias culturas que passaram a ser reconhecidas e classificadas a partir da cor. Na medida em que eram considerados pagãos, tanto indígenas como africanos, apesar de batizados e transformados em vassalos, continuavam sem direitos. Dessa forma, as divisões entre gentios e índios aldeados, ou entre africanos e boçais, aqueles recém-chegados, e ladinos, aculturados, representavam gradações culturais que demarcavam hierarquias internas, as quais, no limite, implicavam maior ou menor exclusão social, os mais de dentro e os mais de fora. A cor logo se tornou um marcador social fundamental. As categorizações fluídas variavam com o tempo e com o lugar, além de delimitarem classificações sociais e de status. As populações mestiçadas recebiam diferentes nomes, os quais caracterizavam de modo geral, desde o Império Português, a união de portugueses com nativos e de brancos com pretos. Mas outras subdivisões estavam prestes no cotidiano da colônia. Essa população podiam ser denominadas simplesmente mestiças, provenientes de uniões entre escravos e seus senhores. Cabras, termos que quase sempre se referia à mistura do índio com o negro. Morenas, palavra que vem de mouro, mas guarda antes o significado de cor escura. Ou pardas, a cor parda ainda hoje consta no censo brasileiro, e mais parece um nenhuma das anteriores. Um grande etc. ou um coringa de classificação. Ou seja, os que não são brancos, amarelos, cor que o Brasil designa os povos vindo do Oriente, vermelhos, os indígenas, ou pretos, só podem ser pardos. Esse termo, até os dias de hoje, é sujeito de muitas manipulações. Depende da ocasião, do contexto social e da pessoa que classifica. A palavra teria vindo de Portugal e se originado de nome do pássaro pardal, conhecido por suas penas escuras e de cor indefinida, por um lado, e pelo fato de ser encontrado corriqueiramente, por outro. Os mestiços ganhavam ainda outra subdivisão étnica e racial. Eram mamelucos, produtos de união entre índios e brancos. A denominação referia-se historicamente às tropas de elite egípcia. Caralho. Cablocos, indígenas que falavam a língua ensinada pelos jesuítas, a língua geral. Carijós, termo que originalmente qualificava os habitantes do sul do Brasil, mas em Tupi designava os descendentes de homem branco com um pássaro preto de suas asas. Ou curibocas, mestiços com cor de cobre e cabelo liso. Na época da cana, era essa cartografia de tons e subtons que reinava. As pessoas de cor, expressão até hoje vigente que representa no Brasil uma espécie de eufemismo, pois cor é preto, enquanto branco é algo como uma não-cor, sofriam com todo tipo de discriminação. Em primeiro lugar, sua tonalidade de pele indicava a origem e o passado escravocrata, marcas pesadas nesse país em que escravidão resume a noção de trabalho manual e coercitivo. Em segundo, sinalizava condição social moralmente instável, uma vez que tais indivíduos relembravam o resultado de relações não oficiais, sendo muito raros os casos de senhores que regularizavam a situação de filhos ilegítimos. Por fim, já nesse contexto pairavam preconceitos sobre os mestiços, que eram vistos como ambiciosos, matreiros e malandros. Como a manumissão, foi se criando um grupo heterogêneo de negros livres e categorias sociais que gravitavam em torno da casa grande de seu jugo. Gradação de cor era critério importante, e é sabido que, quanto mais clara a pessoa, com mais facilidade chegava à alforria, a postos específicos e mesmo à ocupação no interior da residência senhorial. havia uma complexa combinação de considerações de cunho racial, cultural e pessoal. Mulatos e crioulos, esse último termo se referia aos escravos nascidos na propriedade do senhor, isto é, não africanos, eram aqueles que mais se aproximavam do universo da casa grande, constituindo uma espécie de elite que realizava o trabalho doméstico especializado, apesar de muitas vezes serem descritos como insolentes. Os pardos eram julgados aptos a aprender e dominar os ofícios da cana, e os africanos, tidos por estranhos pagãos, na melhor das explicações, recém-convertidos, e com raras exceções, por perigos instáveis. Com o tempo, a escravidão ficaria mais e mais associada aos africanos e seus descendentes, e se enraizaria na América Portuguesa de maneira a penetrar toda a sociedade colonial, em que cada vez mais a cor atuava como critério de status. Libertos por mais bens, logo adquiriam cativos, e o mesmo ocorria com agricultores pobres. Ter escravos era símbolo de posse e de distinção, quase um cartão a avaliar prosperidade e estabilidade nessa civilização da cana. Se o verdadeiro coração do complexo de cana-de-açúcar era formado por senhores e escravos, havia um mundo social que girava ao redor dessa constelação, agregados e lavradores de cana. Os agregados compunham um setor bastante alargado que vivia dos fatores do senhor e, se não era importante economicamente, tinha relevância política e social, pois oferecia apoio irrestrito a ele e lhe engrossava a influência em suas respectivas regiões. Eram parentes sem propriedade, políticos locais, comerciantes, homens livres, mas não possuíam autonomia econômica ou social. Por isso mesmo, tornavam-se independentes e faziam da política de favorecimento uma espécie de moeda que alimentava o mandonismo do senhor e sua centralização econômica, bem como política e cultural. Já os lavradores se dividiam em dois grupos: os que arrendavam terras dos senhores, e pequenos e médios proprietários pressionados a usar o engenho para a moagem de sua própria cana. Em nenhum dos casos escapavam, porém, do domínio do senhor do lugar. Inventou-se, portanto, uma aristocracia da cana, cujo ápice absoluto era ocupado pelo senhor dos escravos e seu centralismo político e social. Nos distantes e largos Brasis, o proprietário da região reinava quase só, raramente havendo interferências da coroa portuguesa nesses que se consideravam negócios internos. No entanto, no dia a dia, o negócio da cana não era nada glorioso, trazia muitos riscos e dependia da oscilação dos preços no mercado internacional, da colheita do ano, de uma administração saudável, do bom controle dos escravos, do domínio paternalista sobre vasta parentela composta de amigos de sangue e da convenção do mandonismo local. Parte 6 ou 7: O negócio da cana. A civilização do açúcar era feita de muitos pedaços, todos pendentes entre si, como se pode notar. É possível falar em civilização do açúcar, já que este invadia esferas sociais, econômicas e culturais. Até mesmo o trato de cana era para a produção do açúcar, levava o ano todo, sem intervalos. O plantio começava junto com as primeiras chuvas de fevereiro e estendia-se até maio, ou, mais raramente em algumas regiões, até julho ou agosto. Dava-se preferência aos terrenos mais altos, pois nas várzeas cresciam ervas daninhas, os grandes inimigos do canavial. O solo era preparado com a velha técnica de coivara, herdada dos indígenas e pautada no princípio de que terra não faltava nesses Brasis. Primeiro, como vimos, derrubava-se mata, então se ateava fogo na vegetação. Não se utilizava arado, pois eram os escravos que faziam o trabalho de revolvimento da terra com o uso da enxada. Por aqui, encontrou a cana originária da Índia, a mesma que foi introduzida com sucesso na Sicília, mas conhecida como cana crioula. Planta fina de gomos curtos, era considerada de baixa produtividade quando comparada às demais. Mais uma vez, o nome não é apenas um nome, porque denota uma avaliação moral e relacionada aos crioulos. Após 12, no máximo 18 meses, iniciava-se a colheita, sempre programada de acordo com a agenda de montagem dos engenhos. Mas tudo deveria ser eficiente e ligeiro, visto que, passadas 24 horas do corte, o teor da sacarose de cana diminuía sensitivamente. A cana cortada seguia das lavouras para o engenho, em carros de boi ou em barcos. O uso de barcos era mais vantajoso pela rapidez, e as terras próximas de navios navegavam em mais valorizadas. Rios nas cercanias garantiam ainda o fornecimento de força motriz para os engenhos de grande porte, denominados engenhos d'água ou reais. Interessante pensar no conteúdo desse último nome, que nada tem a ver com a realeza. Eram reais porque maiores que os outros e superiores a eles, mas poucos proprietários podiam se dar ao luxo de dispor dessa facilidade. A maioria dos engenhos era movida por bois, cavalos e até mesmo por força humana, conhecidos pelo nome trapiches, molinetes ou almajarras. No último caso, eram os escravos que introduziam as canas nas roldanas, atividade das mais perigosas que ocasionava acidentes frequentes. Havia outra divisão que separava os engenhos localizados no litoral ou à beira-mar, tidos como os mais antigos e aristocráticos, dos da mata ou de terra adentro, em geral menores e menos capitalizados. A técnica empregada para a produção de açúcar não era, porém, das mais complexas. Até o século XVII, a maior parte dos engenhos contava apenas com dois tambores horizontais de madeira, considerados muito lentos no trato da moenda. Só a partir de 1610 há registros de instalações mais avançadas, como os engenhos de palitos, os quais utilizavam um novo sistema de moendas, três cilindros revestidos de metal que, ao mesmo tempo que requeriam um número menor de trabalhadores, aceleravam os resultados. Outro elemento fundamental para o funcionamento de um engenho era a lenha. Calculava-se que, para alimentar as fornalhas, seria preciso um carro de boi de madeira por hora. Por isso, o jesuíta Antonio as chamou de bocas verdadeiramente tragadoras de matos, cárceres de fogo e fumo perpétuo e viva imagem de vulcões. Uma das consequências foi a devastação do litoral do Nordeste, já bastante prejudicada pela retirada do pau-brasil. Fosse qual fosse o engenho, realizadas pelas primeiras etapas da cana, eram então preparadas na casa da moenda e os roletes introduzidos entre tambores para que se completasse a extração do caldo. O sumo ia para um reservatório e depois para a casa de fornalhas, onde era cozido e clarificado em grandes recipientes feitos de cobre, tachos, caldeiras, paróis. Livres de impurezas, o caldo era transformado em melaço e colocado nas formas ou vasos de barro, que comportavam cerca de 32 litros. Mas ao longo o processo de não estava ainda terminado. O passo seguinte era conduzir o produto à casa de purgar, onde durante 40 dias ele passava por um processo de branqueamento. A secagem vinha na sequência, quando se separava com uma faca fina a parte mais branca da mascavada à mais escura. Os preços do açúcar variavam, e muito. Os açúcares resultantes da primeira conexão, denominados machos e subdesenvolvidos entre branco fino, branco redondo, branco baixo e mascavo, de acordo com o grau de branqueamento adquirido, eram os que tinham melhor conotação no mercado. Também se recolhiam a reprocessavam os meles que escorriam durante a purga, conhecidos como açúcares batidos ou retames, mas sua cotação era menor. Já o mel ou melaço, que igualmente escorria de forma, virava matéria-prima para a produção de aguardente, cachaça ou pinga, bebida de alto teor alcoólico e grande consumo na colônia, utilizada como escambo de trabalhadores africanos no tráfico. Apenas para se referirem muitas vezes à mesma bebida, os três termos não são sinônimos. Aguardente é qualquer bebida obtida por fermentação de vegetais doces. Cachaça, o nome que se dá à aguardente da cana-de-açúcar desde o século XVI, e pinga é a designação vulgar da cachaça. Não se sabe ao certo a origem dessa última palavra, mas diz a história que foram os escravos encarregados do processo de destilação que atribuíram o apelido à bebida. Quando o caldo da cana-de-açúcar fervia, o vapor era tal que se condensava no teto e pingava sobre eles. Tamanha era a popularidade deste produto que, tentando garantir os interesses dos vinicultores lusitanos, a metrópole proibiu sua exportação, ao menos para Portugal, além de ter introduzido restrições de fabricação na própria colônia. Mas, sendo essencial ao tráfico negreiro, a bebida manteve sua importância interna. No Rio de Janeiro, do século XVIII, superava o açúcar como principal produto de exportação, e boa parcela era usada no comércio de escravos com Angola. Por sinal, como se aproveitava tudo, também a rapadura, o açúcar escuro e petrificado comido como barra, se difundiu nessa cultura do açúcar. Aliás, era na rapadura, associada com frequência à carne seca e à farinha, que se baseava a alimentação dos trabalhadores. Vale lembrar um aspecto crucial e muito peculiar: a economia açucareira no Brasil, a ausência de refinarias, e não apenas da colônia, como também da metrópole portuguesa, que durante vários anos acabou deixando, além do comércio, a manufatura final do açúcar na mão dos holandeses, o Brasil ficou mais conhecido por seu açúcar barreado, resultado do produto ainda não refinado que se denominava pardo ou mascavado. Esse tipo de açúcar que circulou bastante pelas Antilhas e se tornou matéria-prima nas indústrias de refinação da Europa do Norte. Representou grande parte da nossa produção. Por falar nisso, sempre houve desconfiança em relação ao açúcar do Brasil. Falsificação na pesagem das caixas ou mesmo declaração de qualidade era praxe. Açúcares inferiores eram classificados como brancos, açúcares batidos chamados de machos e considerados superiores. Como se vendia a caixa fechada, não existindo a possibilidade de avaliar seu conteúdo, virou prática corrente colocar pedras no fundo das madeiras para aumentar o preso. Comerciantes reclamavam muito de tal expediente, dizendo que o açúcar mais escuro e as atitudes mais escuras acabavam com a reputação do mercado brasileiro. As consequências dessa associação entre branco do açúcar, vinculado à pureza e assim valorizado, e o produto mais escuro, reputado como uma qualidade pior qualidade, teriam vida metafórica longa no país. Logo se ligou o branco dos senhores e o negro dos escravos a uma evidência natural, uma hierarquia dada pela natureza. A posição diferente dos dois grupos passava a ser explicada não por motivos históricos, econômicos e políticos, mas pelas cores da cana e pelo suposto natural de que quanto mais branco, melhor. Por sinal, até hoje a população brasileira se descreve a partir de graus de brancura, que correspondem a níveis distintos e hierárquicos na sociedade: branco melado, branco sujo, quase branco, puxado para o branco, mestiçado. São termos que denunciam persistências e continuidade na percepção social das cores no Brasil. Cana e escravidão formavam, assim, um par intenso e extenso. Se o cultivo e o corte da cana levavam um semestre inteiro, o fábrico do açúcar ocupava outro semestre do ano, e os serviços eram sempre árduos. Para dar uma ideia do tamanho da empreitada, mencionamos o exemplo do Sergipe do Conde, um engenho do século XVII, no Recôncavo Baiano, que realizava cerca de 203 tarefas, como era chamado o conjunto de afazeres desse estabelecimento, e que correspondia a uma média de 300 dias de trabalho. Labutava-se dia e noite em duas turmas que lidavam com a moagem e o cozimento. O setor que cuidava da purga, secagem e encaixotamento precisava de um período apenas. No entanto, permanecia em atividade por 18 horas ou mais. Além disso, aos domingos e feriados, na maioria dos engenhos, os escravos trabalhavam na produção agrícola de alimentos para consumo próprio, ou na pesca em algum rio próximo, sem os quais sua dieta ficaria ainda mais reduzida e pobre. Independente do setor, a jornada alcançava o limite da exaustão. Para ajudar a aliviar o cansaço e a manter o ritmo ensandecido, a labuta era acompanhada por cantos, que também uniam o grupo, melhoravam a moral e auxiliavam a vencer o jugo das horas interruptas de trabalho. Segundo o reverendo Wash, um clérigo que esteve no Brasil nessa época, os cativos acordavam às 5 da manhã, faziam suas orações e seguiam para o campo. Tomavam um pequeno desjejum às 9 e ao meio-dia almoçavam, lá mesmo no campo. Depois pegavam novamente sua enxada até o anoitecer, no período da safra. Tudo se tornava mais corrido. Comentava-se que os engenhos operavam 20 horas seguidas para 4 de descanso e limpeza do equipamento. Eram quatro setores fundamentais: processamento de cana, transporte, manutenção e administração. Nas mãos do senhor, assessorados por um padre e por um feitor-mor, ficava a administração do engenho. Os proprietários raramente se afastavam do estabelecimento durante a safra e contavam com apoio legal e contábil. Nesse caso, como vimos, um segundo filho varão se formava advogado para defender interesses comerciais, mas também políticos e legais do engenho. Os engenhos reais poderiam dispor ainda de um cirurgião e de um caixeiro da cidade, que se ocupava da parte comercial. Outros trabalhadores livres eram responsáveis por tarefas especializadas e consideradas técnicos habilitados. O feitor-mor desempenhava o papel de gerente e tratava do problema pessoais, sendo muito temido pelos escravizados. Era ele que avaliava os apetrechos da produção e providenciava consertos. Braço direito do senhor ganhava os maiores salários do engenho. Abaixo dessa hierarquia estava o caixeiro da cidade, que cumpria a função de agente comercial. Recebia o açúcar, dispunha no armazém do cais e se encarregava da vinda e do embarque para o exterior. O cobrador de rendas lidava com o ressarcimento das taxas devidas pelos lavradores arrendatários. Nos mesmos níveis salariais estavam o escrivão ou despenseiro, que controlava as despesas, e o solicitador, uma sorte de procurador do engenho. Havia também os letrados, que trabalhavam das demandas judiciais, e os caldeiros de escumar, que realizavam a limpeza do caldo. Mas talvez o mais valioso dentre os profissionais da cana, aquele de quem dependia o sucesso do engenho, era o mestre de açúcar. Quase um engenheiro, ele comandava todos os processos técnicos da produção, vigiava a moagem, evitando o excesso de caldo e atentando para o cozimento ideal. Administrava o cozimento do açúcar e o trabalho dos tacheiros e caldeireiros, por isso era um profissional estimado, raro e muito bem remunerado. Com tantas especializações, os engenheiros brasileiros adotaram padrões das manufaturas de época, que implicavam atividades sequenciais, articuladas e complexas. Foi a necessidade de uma produção em larga escala que acabou por organizar as unidades açucareiras brasileiras, assim como conferiu à atividade um senso rígido de hierarquia. Mas é preciso relativizar um pouco a excepcionalidade dessa empreitada. Documentos desse período atestam que faziam falta métodos mais científicos, contando-se demais com a experiência individual e acumulada. Viajantes costumavam dizer que no Brasil tudo era feito no olho, sendo a produção calculada em carros de boi ou barcos cheios de cana. Equipamentos eram poucos, machados, enxadas e picaretas limpavam a terra e pregavam o solo, e como vimos, nem arado se utilizava regularmente. Enfim, contou-se mesmo com o suor de escravo e o açoite para tocar o trabalho e torná-lo produtivo. Esse tipo de organização sofreria modificações durante o século XVII, e escravos tomariam lugar dos poucos trabalhadores livres. Além do mais, foi a própria produção açucareira no Nordeste que a escravidão africana passou a preponderar sobre a indígena na região. Nas décadas de 1550 e 1560, praticamente não existiam africanos ou engenhos nordestinos. A mão de obra era formada por escravos índios ou, em menor escala, por gente sobrevivente provenientes das aldeias jesuíticas. Tal situação se alteraria radicalmente, e os escravos africanos substituiriam os trabalhadores indígenas e os livres. Em 1574, aqueles representavam 7% da força de trabalho escravo. Em 1591, eram 37%. Em torno de 1638, juntamente com os afro-brasileiros, compunham quase a totalidade dessa força. Em 1635, por exemplo, o engenho Sergipe do Conde dispunha de 80 escravos e 3 assalariados, e já no início do século XVIII, de 200 escravos e apenas 6 assalariados. O predomínio do braço africano também criou um paradoxo, pois o acesso à posição mais prestigiada e essenciais no engenho podia reverter em benefícios para os escravos que o conseguissem, sendo muitas vezes a liberdade a recompensa mais valiosa. O dinheiro aplicado nesse estabelecimento era distribuído na construção dos edifícios, da moinha e dos cobres, e na aquisição de gado, carros, barcos, pastagem, canaviais e majoritariamente escravos. O investimento nestes últimos variava de 7% a 37%, sendo que a maioria dos proprietários gastava em torno de 25% do capital com a compra de escravos. O setor representava, pois, parcela significativa dos gastos, e a ordem era aproveitar ao máximo os recursos e evitar perdas. A essa altura, o tráfico negreiro constituía como um negócio dos mais lucrativos, e alguns senhores tinham mais interesse em repor um escravo morto que em ajudar na longa e dispendiosa criação de sua propriedade. Por sinal, a imagem difundida de uma escravidão brasileira teria sido mais amena que a norte-americana, uma vez que por lá teriam existido engenhos especializados na criação de escravos. É mais teórica do que real. Os motivos que explicam tal conduta nada tem de humanitários, e são os mais das vezes de ordem pragmática e comercial. Era custoso manter um escravo criança até que atingisse a idade produtiva. Portanto, melhor comprar um novo nos mercados abertos da cidade, os quais expunham os africanos como peças, coisas e bens. Os preços também variavam conforme o uso. Mulheres e crianças eram menos bem avaliadas que homens adultos. Antes dos 8 anos eram crianças, depois dos 35, velhos. Poucos aproveitáveis no trabalho pesado da cana. O envelhecimento ocorria cedo, assim como o fim da adolescência, a partir de 8 anos e até 12, um escravo já era classificado como adulto. A partir de 8 anos e até os 12, um escravo já era classificado como adulto. Há registros de cativos considerados rapazes, aliás, homens já feitos, aos 8 anos. O trabalho excessivo envelhecia e amadurecia. Trapaceava com o tempo. Como veremos com mais detalhes, a civilização do açúcar originou um local de extremos. O doce da cana se fez às custas do travo da escravidão. O mundo verdadeiramente novo, no sentido de diferente, ia sendo criado. Amargo como amargo açúcar, ardia, ardida doçura. Amargo açúcar, ardida doçura. Ok, acabamos o capítulo 2. Eu li rápido porque eu tinha um compromisso agora há pouco, gente.